Mais uma vez. Amém?
Amém.
A paz seja convosco.
Amém.
As pessoas, elas usam o amém de uma maneira errada, né?
Amém, mas, tipo,
amém, fica quieto aí. Não tem. Não, você nem sabe o que ela fala, né?
Amém, assim seja.
Eu sei disso. Estamos hoje finalizando essa bem-aventurança dos pacificadores. Então, não sei se eu vou começar outra semana que vem, porque a gente vai falar de bem-aventurados os perseguidos. Eu não sei se você está pronto a virar o ano com essa paulada, entendeu? Talvez eu deixe para o ano que vem, para a gente começar essa bem-aventurança da perseguição, para você ver o que é que você vai colher sendo os castigos do Senhor. Mas, por enquanto, nós estamos nos pacificadores. Vamos pacificar. Resumindo, falamos que essa bem-aventurança, ela é uma nova característica dos cristãos, ela é uma consequência, na verdade, e as pessoas, elas pensam que, ah, eu vou ser um pacificador, eu vou ser um humilde, vou ser aquilo, no intuito de que, ah, agora eu vou alcançar a salvação, e nós temos falado que não é bem assim. Isso são consequências. Se você é cristão, você, numa medida maior ou menor, você tem que ser um pacificador. É algo que procede só de Deus, não é algo que você compra no mercado, não é algo que você consegue ganhar de herança, não é algo que, porque o teu pai era, você é, mas é algo que o próprio Deus te concede. O homem que tenta fazer isso pelas suas próprias forças, ele se frustra. Quanto cristão está frustrado aí, porque não consegue atingir o padrão que eles gostariam de atingir. E, na verdade, não vão conseguir nada, porque não é pelo nosso esforço, mas é um dom gratuito de Deus. Lógico que nós temos a nossa parte, a nossa responsabilidade humana, mas o propósito maior, a força maior de quem vem é de Deus. Bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Por que eles são bem-aventurados? Porque eles são filhos de Deus. E os que não são pacificadores? Não são filhos de Deus. Não são bem-aventurados. E não são filhos de Deus. Tá? Lembrando que bem-aventurados não são felizes, mas são virtuosos. É a virtude que você tem por ser cristão. E aí nós olhamos para esse mundo bagunçado que está por aí, e nós olhamos e perguntamos, o que que tem nesse mundo? O que que está acontecendo com esse mundo? E aí nós voltamos a falar do acidente lá de avião, lá dos chapecoenses lá, em que o Brasil inteiro estava chorando em todos os lugares, em homenagem e tal. E aí uma pessoa foi entrar numa loja online para comprar a camisa dele. Antes, não lembro os valores, mas tipo, antes 50, agora 120. Aumentaram o preço, eles usaram aquele momento de dificuldade, dor, digamos assim, para ganhar dinheiro. O ser humano é assim. O ser humano é assim. O Temer, ontem eu estava vendo uma reportagem, não sei se é verdade, aparentemente sim, que ele chegou do avião e foi esperando que os enlutados fossem recebê-lo. E aí um menino lá falou assim, você acha que eu vou largar o túmulo aqui do meu pai, do meu irmão, sei lá quem quer que tinha morrido, para ir receber ele? É ele que tem que vir aqui prestar as honras, não eu que tenho que ir lá prestar as honras. Coração humano. Nós estamos chegando no fim do ano, e é um motivo que você tem que orar, nós já oramos na quarta-feira, você tem que ter isso na oração sua. Orações em relação às chuvas e os barrancos e as favelas nos morros. Todo ano é aquela desgraceira em que você vê descendo aquele monte de casa, porque o barranco não foi feito para receber aquelas casas mal construídas e mesmo bem construídas. E aí o barranco, a lama leva tudo. E aí, se você lembra muito bem, há 1, 2, 3 anos atrás, quando teve aquele problema em Petrópolis, o Brasil mandando água porque eles não tinham água, e o que o povo fazia? Desviava a água e vendia. Era um real vindo por 10. Esse é o ser humano. O que que há no mundo? O que que tem de errado no mundo? Pecado? Pastor, você está sendo muito simplista, pecado. Nada mais, somente o pecado. Concupiscência, cobiça, egoísmo, egocentrismo dos homens é a verdadeira causa das discórdias, na qual os pacificadores são levantados para acalmar. Pecado. Por que é tão difícil? Por que é tão difícil escrever um negócio que eu não tenho entendendo? Ah, por que é tão difícil estabelecer a paz entre as pessoas? Pecado? De novo, pastor? Pecado? Cada um quer o seu desejo, cada um quer a sua vontade. Em vez de você amar o próximo como a si mesmo, você ama o próximo como se fosse alguém que vá te gerar algum tipo de lucro, de vantagem. Pecado? O que, que nós podemos fazer? A dificuldade, na verdade, é mudar o coração. Nosso coração pode ser mudado por nós mesmos? Não. É somente Deus. É somente o Senhor que Ele faz essa mudança e essa transformação. Ele pega o teu coração de pedra. Ai, pastor, meu coração, ele é um coração tão lindo. Não, ele é de pedra. Ele é preto, ele é sujo. E algo que nós temos falado, conforme você se aproxima de Deus, você percebe cada vez mais que o seu coração é pior do que você imaginava. É só jogar um pouco de luz no meio de um ambiente escuro que você vê os ratos e as baratas. É exatamente o meu coração e o seu coração. Quando a luz da palavra bate nele, realmente reflete o que tem em mim. Adultérios, roubos, maledicências, egoísmos. Aquilo que existe no interior do homem, inevitavelmente há de aflorar a superfície. Porque do coração procedem maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. O nosso coração está cheio disso. Não adianta você procurar um santo, um sacerdote. Conforme você joga a luz em cima, você vê aflorar as coisas. Se você começar a observar vídeos na internet ou coisas na televisão, você vê do que o homem é capaz. E ele é capaz de muito mais. Muito mais. O que é um pacificador? O pacificador é um indivíduo que busca agir de uma forma ativa. Não tem um pacificador que fala assim, eu não vou me meter. Isso não é pacificador. Você está vendo o pau quebrar lá e você simplesmente não fala nada. Não vou me meter. Entra em discussão entre marido e mulher. Isso não é bíblico. Isso não é bíblico. Você tem que ter sabedoria, tem que saber como falar, não tem que falar coisa do seu coração, tem que ser neutro, mas se algum conflito está acontecendo, nós somos levantados como pacificadores para auxiliar. Um indivíduo que é pacificador, ele busca agir ativamente para que haja paz. Qual a motivação? Ah, para que ninguém fique brigando, para que ninguém me enche o saco, para que as pessoas elas vivam bem, não. Glória de Deus, para que o nome do Senhor seja glorificado. Você não leva nada em relação a isso, absolutamente nada. O homem dotado de coração limpo pode ser um pacificador. E pastor, você acabou de falar que o meu coração é preto, que o meu coração é sujo, então eu não sou pacificador. Na verdade, nós temos essa santificação, essa justificação, não de nós mesmos, mas através da cruz. Através da cruz, através do sacrifício de Deus, é que nós podemos agir diferentemente do que nós seríamos tendentes a agir. E as pessoas, elas me surpreendem, tanto de uma forma negativa, como de uma forma positiva. Eu vejo pessoas que começam a ouvir a palavra e elas são transformadas. Tem um rapazinho que eu aconselho, um horário antes do Lucas, e o rapaz ele vem lá do Gama, roda 50 quilômetros só para conversar, para ser ministrado. E aí ele começa a dar o testemunho das coisas que tem acontecido na vida dele de uma forma cristã, e eu fico assustado. Como o cara está ficando crente? Menino de 20 anos. 20 anos e o menino é crente. Está lutando com as suas dificuldades. E ele ouve, e ele absorve. E ele absorve as coisas que Deus fala, e manda ler, ele está lendo, manda ele assistir, ele assiste. E eu olho e vejo o poder de transformação nas coisas do Senhor. E Ele caminha no caminho de ser um pacificador, abrindo mão do seu coração, da sua vontade, do seu eu. Ele contava essa semana que ele foi numa floricultura e uma senhora estava lá, um cliente dele, ele começou a falar para comprar tal, e ela falou que estava com dificuldade, foi indo, ela percebe que aquele homem, aquele menino, entendeu, ele era um pacificador, que o coração dele não estava desejoso em ganhar, levar vantagem em nada, simplesmente estava querendo ajudar. E aí ele falou de coisas do Senhor para ela, e ela chorou, se mudou, se transformou, não sei, mas a nossa função é simplesmente falar. Um ser humano que é um pacificador, ele tem que ser liberto do seu próprio eu. Você não pode entrar em uma atitude defensiva. Porque uma coisa é eu tentar trazer a paz entre a Bené e a Rosário. E outra coisa é tentar trazer a paz entre Paulo e Bené. Eu estou envolvido. É muito fácil olhar uma situação de terceiros em que eu posso simplesmente não ter nenhuma vantagem nisso. Mas e quando eu estou envolvido? Nessa hora que a gente tem que matar mais ainda o nosso eu. Nós também temos que ser neutros e não temos que ser sensíveis. Porque a pessoa que ela é sensível, ela não pode ser um pacificador. Porque quando ela toma a primeira pancada, ela deixa aflorar o que tem no seu coração. Por isso que a gente tem que ter um muro de contenção, e isso faz bastante em regiões litorâneas. Em Veneza tem isso, na Holanda tem isso, porque eles estão mais abaixo do mar, então quando começa a subir muito, em especial na Holanda, eles colocam um muro de contenção. Eu nunca fui na Holanda, mas eu já vi. Tá? Aí coloca saco de areia, levanta o muro, para o quê? Para o mar bater ali e não avançar. E nós temos que construir esse tipo de muro de contenção, porque a gente não consegue matar a nossa carne. Ela está aqui dentro. E aí você coloca aquele muro de contenção. Quando ele quer se levantar, você fecha a porta. Não deixa ele sair. E aí você mata o seu eu e coloca a situação em que Deus vai ser glorificado na concordância e na paz através da sua ação. Você não pode pensar que reação isso pode acontecer em mim. O que tudo isso significa para mim? Eu tenho falado bastante isso. Tira o teu eu do centro das coisas. Quando a gente faz algumas perguntas, em especial teológicas, a gente tem a mania de colocar eu no centro. Por que Deus veio? Jesus Cristo veio. Para me salvar. Sempre eu. Se a gente começar a usar o nosso cérebro para pensar nas palavras que são faladas pela nossa boca, você vai ver como nós estamos no centro dos nossos diálogos. E isso é um desafio. A gente começar a colocar não nós no centro, mas Deus no centro. Mas desde 1200, 1300, em que tem, eu não lembro muito bem, a Revolução Industrial e o Iluminismo, em que o ser humano tem sido bombardeado. É o homem que é bom, ele é o homem que pensa, é o homem que resolve, o homem tem que estar no centro, e a gente ouve isso na escola, a gente ouve isso na nossa família, a gente ouve. Mas a gente sabe que tem algo de errado. Quem tem que estar no centro não é o homem, é Deus. E quando você entende isso, você começa a se desapegar. Aí tem aquele concorrente do Mercado Livre, da internet, o LX, desapega. Vai largando mão disso, desses pensamentos que você é o melhor, que você é importante, você tem que ser o primeiro da fila, você tem que se resolver. Não, gente. Nós somos servos e nós somos escravos. Nós temos que entender esse tipo de coisa. Nós temos que ter uma visão inteiramente nova de nós mesmos. Nós lemos Mateus 10:39 que diz: quem acha sua vida, perdê-la-á. Quem todavia perde a vida por minha causa, achá-la-á. Se você fica querendo se preocupar muito com a sua vida terrena, o que acontece é que a vida eterna, ela vai embora. Não que você perca a salvação, mas é que você nunca teve. Porque você está tão preocupado com as coisas concernentes ao dia a dia, que as coisas que são espirituais, elas são deixadas em segundo plano. E as coisas que são deixadas em segundo plano, normalmente elas são perdidas, são esquecidas, você não tem mais contato. O crente tem uma nova vida, e isso deve significar que ele também tem uma visão nova dos seus semelhantes. Conforme você vai conhecendo a palavra, e você vai vendo a negritude do seu coração, você começa a olhar para as pessoas de uma maneira diferente. Não como pessoas que querem usurpar a sua vida, mas que são pessoas tão pecadoras ou piores do que você. E quando você entende isso, você olha com outro tipo de ótica. Você não olha como uma pessoa que está querendo te prejudicar, mas uma pessoa que ela está sob um domínio de Satanás, ou do mundo, ou de alguma coisa da sua vontade, que muitas vezes ela não consegue se libertar por si só, e que ela precisa de ajuda. E aí, Deus ele não manda anjos, Ele manda quando Ele quer, mas é sobrenatural. Ele usa eu e você. Mas pastor, eu sou tão novo no Evangelho, eu não sei falar, eu tenho dificuldade, tenho trabalhado com a Lourdinha em relação a isso, da desenvoltura, eu não sei falar, parece Moisés, né? Ah, eu não consigo. Ah, o outro, eu não tenho capacidade. Ah, eu não posso. Ah, eu não tenho tempo. E a gente vai se libertando disso. A gente tem que se libertar disso. Porque senão a gente fica aquele bebezinho, tomando leitinho. Ui, 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 ai, ai, você não cresce. O apóstolo Paulo falava com a igreja, se não me engano, de Corinto, ele falava: gente, eu tenho alimento para dar para vocês, mas vocês são bebês, eu tenho que dar leitinho para você. E se a gente não para de tomar esse leitinho, a gente não cresce. A gente tem que começar a derrubar essas barreiras que nos proíbem, nos impedem de avançar no reino de Deus. Nós temos que ter uma nova visão dos semelhantes. Um pacificador não fala mal a respeito de outras pessoas. Nós falamos isso aí, um dos elementos práticos. A gente tem que parar de falar mal dos outros. A gente tem que parar de falar mal das situações. A gente tem que parar de usar a nossa boca num momento para dizer santo, santo, santo é o Senhor, para depois falar mal do governo, do Temer, do cara que rouba, do político, do teu amigo, do teu filho, da tua esposa, do teu marido. A gente tem que parar com isso. E é uma das grandes dificuldades que todo ser humano tem, na qual o teu pastor não é fora disso. Eu tenho também dificuldade. Quando eu vi, eu já falei. Mas a gente tem que parar com isso. Porque a mesma língua que fala santo, 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 não pode maldizer as criações de Deus. Não tem nenhuma torneira que você abre e ela sai água doce e água amarga. Até água quente e água fria tem duas. Porque se não tiver duas, ela vai ter a sair morna, mas não sai quente ou fria. Não tem, a gente tem que trabalhar isso em nossas vidas. As pessoas, elas estão sob o domínio desse mundo, são domínios da sua própria carne, ou estão sob o domínio de Satanás.
Pastor, no fim do tudo, eu quero pedir uma oração para uma pessoa que eu estou orando nesse sentido aí. Amém. Eu sei que está escravo.
É você?
Não, graças a Deus. Eu estou orando por uma pessoa que está perseguindo outra. E eu sei que ele é escravo de Satanás. E quando eu falo com as pessoas que é para orar por ele, ele não, ele é um maligno. Eu falei, é maligno porque o maligno toma conta dele.
É maligno.
Nós temos que orar por ele.
É maligno e vai continuar maligno se nós não fizermos nada, entendendo que nós somos só instrumentos. Se a pessoa vai ser liberta. O problema é que a gente acha que a coisa tem que acontecer. Tem que ser patente. Eu faço um bolo, coloco no forno, e depois de um tempo, eu tenho que tirar um bolo prontinho. Nem sempre esse bolo assa no nosso tempo. Às vezes não assa, às vezes queima. Nós temos que apenas fazer o bolo. O pacificador é alguém que deseja com tal intensidade que as pessoas sejam livres e libertas, como é o caso do conhecido irmão dos Reis, que ele está disposto, inclusive, a sofrer para que isso concretize. Não para que ninguém chegue e fale assim, é dos Reis. Você falava e ninguém acreditava. E aí ela bate no peito. Eu disse, não. Não. Está disposto a olhar, orar, e as pessoas elas ficam incomodadas, sabe? Que eu não conheço a pessoa, não conheço o contexto, mas se você está falando que é uma pessoa ruim, ela deve fazer mal para algumas pessoas. Quando você fala com uma pessoa que está sofrendo, na mão dessa pessoa, que você vai orar por ela, a pessoa fica invocada. Sabe por que fica invocada? Porque você revela no coração da pessoa, se ela for cristã, que ela deveria estar fazendo algo além de estar olhando para si mesma. E a pessoa começa a ter raiva de você também. Parece que você fez mal para ela. Parece que você fez mal para ela. Tem um caso que eu estou acompanhando de um pastor que ele cometeu um erro e eu simplesmente não abri mão da amizade dele, de apoiá-lo. Falei que ele está errado. Entendeu? Sei que está sendo tratado. Mas as pessoas, elas querem sangue. As pessoas, elas querem ver a morte. Então, às vezes ela está andando com a gente, a Lourdinha está andando, eu fui lá, dei um beijão na bochecha da Jenny, ah, eu te amo, ela fala, eu também te amo. Mas aí eu pisei no dedão da Jenny. A Lourdes não ficou contente com alguma coisa. A dos Reis não ouviu alguma coisa que ela gostava. Pronto. 3 anos, 5 anos de convivência, 10 anos de convivência, acabou. Aquele homem tem que morrer. E eu tenho agido de misericórdia com essa vida. E as pessoas têm ficado incomodadas comigo, invocadas comigo. Tem pessoas que não vêm para a nossa igreja só porque eu sou amigo dele. E eu fico olhando para isso e falo assim, será que a pessoa, ela não se olha no espelho? Será que a pessoa não vê que a misericórdia que Deus agiu sobre a vida dela tem que ser um pouquinho espelhada na vida do outro? Mas as pessoas não querem saber. Elas querem defender as suas ideologias e os seus comportamentos. A pessoa que tem o desejo de gerar a paz, ser um pacificador, ela tem o desejo com tal intensidade que ela está disposta, inclusive, a sofrer. Não é porque eu sou pastor, mas é um dos cargos mais ingratos que tem, é o pastorado. Porque a pessoa está andando com você, você ajuda a pessoa, caminha com a pessoa, e de uma hora para outra a pessoa deixa de te amar. Simplesmente porque não concorda com o que você falou. Como se todos nós tivéssemos que concordar em alguma coisa. Como se alguém que você conhecesse, você concordasse em tudo com o outro. Não existe. Nem marido e mulher, nem mãe e filho, nem pai e filho. Não existe esse tipo de possibilidade. Nós somos diferentes. Na prática, como ser um pacificador? E aí nós já falamos também, né? Estou no resumo, porque eu vou fechar isso aí. Eu quero fechar em tempo hábil, para a gente fechar e não retornar. Primeira coisa, nós temos que aprender a fechar a boca. Já falei rapidamente, nós temos que fechar a nossa boca, nós temos que pensar no que nós estamos falando. Nós temos esse versículo de Tiago 1,19, é muito legal, muito maravilhoso. Todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. A gente tem que pensar antes de falar. Será que o que eu vou falar vai glorificar o nome do Senhor? Mas pastor, eu não consigo, quando eu vi, eu já falei, se a gente não começar a lutar contra isso, nunca a gente vai conseguir. É que nem o bebezinho que não está andando, ele só engatinha, você coloca ele em pé e cai, coloca ele em pé e cai, e aí ele vai, você começa, aí ele dá 2 passinhos e cai, e bate a cabeça na mesa, não está amarrado, pastor, não bate não, porque fica muito marca, e aí vai andando, daqui a pouco está andando, se não tiver esforço, não consegue. Sim, é possível você domar a tua língua e domar as coisas que você fala. Sim, é possível eu ter nos meus lábios, eu, pastor Paulo, ter em meus lábios apenas palavras de edificação e não palavras de destruição. Mas nós temos que trabalhar. É que nem academia, é que nem exercício físico. Semana passada eu me apropriei da chuva para não fazer exercício físico. E a Rosângela para mim falou assim, por que você não foi caminhar? Estava chovendo. Mas se tiver que ir em qualquer lugar, a gente vai. Aí eu vou retomar para fazer. Aí essa semana, para ir à viagem, eu vou dar um modo, vou enrolar, vou jogar alguma coisa para fazer. Não, não vou. Aí quando você volta, ai que dor. Ai. Normal. Mas se você não se esforçar, você não vai conseguir nunca. Deus, me dá um coração puro. Nós temos que orar ao Senhor. Deus, tira essa língua felina que eu tenho. Gente, como é bom falar mal dos outros, não é? Parece que a gente tem um prazer, é delicioso, porque a gente expõe a maldade dos outros. Nunca mais eu volto nessa igreja, nunca mais eu ouço um vídeo desse pastor, porque ele fala que é gostoso. Mas é, o pecado é bom, se não fosse ninguém, quando ninguém exercia, pega um martelo e dá no seu dedo. Vai lá, pega o martelo, põe o dedão que vai mais, né? Porque eu sempre pedi, né? Vai lá dar uma pancada. Por que você não vai fazer isso? porque dói. Agora, vai comer uma coisa gostosa, que engorda, que faz mal, que entope as suas veias do coração, que levanta o teu açúcar. Hã? É bom? É bom, você come. Nós temos que ser prontos para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. A segunda coisa que nós vimos na semana passada, nós finalizamos a aula da semana passada, é que nós devemos encarar toda e qualquer situação à luz do Evangelho. Lógico, primeiro você precisa conhecer o Evangelho. Vocês se assustam com a quantidade de cristãos que nunca leram a Bíblia, fazendo teologia, pastores, líderes, nunca leram a Bíblia. Tem tempo para ler tudo, tem tempo para fazer tudo, mas não leem a Bíblia. Ah, eu quero ser um homem dirigido por Deus, eu quero ser uma mulher virtuosa. Não lê a Bíblia, como é que vai ser? Como é que nós vamos analisar?
Isso é passado, né?
Ah, é passado?
Porque eu vim pra cá. Glória a Deus, tem.
Amém.
Lido a Bíblia.
Amém. Entenda que o primeiro passo é você ler a Bíblia. O segundo passo é você estudar a Bíblia. Meditar na Bíblia. Agora, você nunca vai meditar e estudar se você nunca leu. Você precisa ler. E aí as pessoas falam assim, ah, como é que você leu? Eu pego pessoas que estão fazendo teologia, o cara fala assim, eu leio Salmos. Eu li João. Eu li Provérbios. Mas você já leu o Antigo Testamento? Não. Você já leu as cartas paulinas? Não. Gente, como é que a gente pode ser uma pessoa que encara situações à luz do Evangelho se a gente não leu o Evangelho? Ah, então eu vou ler só o Evangelho. Mateus, Marcos, Lucas e João. Evangelho não é isso. Evangelho é a Bíblia inteira, gente. O Evangelho são as boas novas. E essas boas novas, elas são, começaram a ser declaradas lá em Gênesis. E vão até Apocalipse. As boas novas estão lá. Evangelho não é só Mateus, Marcos, Lucas e João. Mateus, Marcos, Lucas e João é a concretização do Antigo Testamento. É aquela palavra tomando corpo em Jesus. Em que depois de tudo consumado, ele fala: Deus, as crianças estão com essa mania, né? Minha filha, eu vejo, ontem tinha uma amiguinha dela: deu, papai, deu. Ele deve ter olhado para Deus e falou assim: Deus, deu, acabou. Já fiz o que tinha que ser feito. Nós temos que analisar as coisas a partir da luz do Evangelho. Nós temos que olhar as decisões que nós vamos tomar, o que fazer à luz do Evangelho. Vou comprar, vou casar, vou vender, vou sair, vou ficar. Pastor, tudo, tudo. Também pode dizer que eu vou perder um tempo pensando. No momento inicial a gente perde, depois aquilo começa a ficar automático. É automático. Você não pensa mais para fazer, é automático. Você pensa para respirar? Mas com certeza quando você era bebezinho que você nasceu, teve que ter um tapinha no bumbum para respirar, comer, andar, falar. Viver a luz do Evangelho é um caminhar. Terceiro, mudar o tratamento dos nossos inimigos. Olha aí, você acabou de falar. O próximo princípio que eu solicitaria para que vocês aplicassem, para que nós aplicássemos, é: nós temos que mudar o tratamento com os nossos inimigos. E nisso o crente tem que se tornar positivo, pondo de lado o comodismo, a fim de buscar meios e métodos para o estabelecimento da paz. Romanos 12, 20, abre aí. E aí a coisa começa a ficar mais amarga. Porque eu fazer a paz com quem eu amo, ah, é fácil. Oxi. Romanos 12, 20.
Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque, fazendo isto, amontoará brasas vivas sobre a sua cabeça.
Ah, pastor, eu esperei tanto tempo. Eu esperei tanto tempo para ver quem manda. Nós temos que abençoar. Nós temos que tratar as pessoas como nós gostaríamos de ser tratadas. E a última providência que nós vimos semana passada é que nós temos que difundir a paz onde quer que nós encontremos. As pessoas, elas têm que nos ver como pessoas de paz. As pessoas têm que olhar para você e falar assim: eu posso sim chegar a esse homem, a essa mulher, e ouvir algo que vem me fazer crescer, mesmo que arda, mesmo que doa, mas que me traz paz. Finalizando o nosso estudo, nós vamos para Hebreus 13:20, que diz o seguinte: ora, o Deus de paz, o Deus da paz, que tornou a trazer dentre os mortos a Jesus nosso Senhor, o grande pastor das ovelhas, pelo sangue da eterna aliança, vos aperfeiçoa em todo bem, para cumprires a sua vontade, operando em vós o que é agradável diante dele, por Jesus Cristo, a quem seja a glória para todos sempre. Amém. Ele é o Deus. Hebreus 13, verso 20 e 21. Ele é o Deus. É que o tempo está correndo, eu estou acelerando, tá? Hebreus 13, 20 e 21 diz que Deus é o Deus da paz. E Paulo, em sua epístola aos Romanos, fala duas vezes acerca do Deus da paz e roga ao Senhor para que os seus leitores recebam eles mesmos aquela paz que procede de Deus Pai. Qual foi o significado da vinda de Jesus? Por que o Filho de Deus veio ao mundo? Para trazer a paz. Pastor, tem um versículo que diz que Jesus não veio para trazer a paz, mas veio para trazer a espada. Como fica? A paz que Jesus Cristo veio para trazer é a paz entre os filhos dele e ele. Entre nós, a confusão ela sempre vai existir, porque nós somos dominados e vivemos debaixo do domínio do pecado. Essa paz que o Senhor traz é uma paz de reconciliação entre nós e Deus, porque não havia mais reconciliação. E a espada? A espada é entre as pessoas que não são os filhos de Deus. São aquelas pessoas que Apocalipse diz que vão ver você agir e vão te entregar. Vão olhar como você está fazendo e vão tacar pedra. Essa é a espada, em que há discordância entre marido e mulher, pai e filho, filho e pai, amigo e amiga, em que no momento do arrebatamento, no fim dos tempos, dois vão estar trabalhando, um é levado e o outro fica. Dois estão deitados no leito, um vai e o outro fica. Essa é a espada. Franziu a testa.
Que eu nunca entendi bem essa
formação. O que ele está dizendo ali, querida, é que no meio nosso, que nós estamos em 3, 6, 7, 1, 8, nem todos os 8 vão subir. Pode ser que eu esteja sentado do lado dela, da Diene, e ela que fica, eu não vou ser ungido, né? Eu vou e ela fica, está amarrado, né? Gente, duas pessoas elas caminham juntas, uma conhece a Cristo e outra não conhece a Cristo. Professa, foi batizado, mas não vive o cristianismo. Um fica e outro vai. E os conflitos procedem do homem, do pecado e de Satanás. A discórdia foi introduzida no mundo dessa maneira. Porém, o nosso bendito Deus estabeleceu a paz através de seu Filho. Eis porque os pacificadores são considerados filhos de Deus. O que eles fazem é repetir o que Jesus fez: trazer a paz, trazer o entendimento, trazer a concórdia, trazer a sabedoria. Deus da paz enviou seu Filho e assim providenciou para nós um caminho da salvação. Ser um pacificador é ser como Deus, é ser como filho de Deus, é ser considerado uma pessoa de paz. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão considerados chamados filhos de Deus. Embora ele, Jesus Cristo, não tivesse julgado por usurpação ser igual a Deus, ainda assim se humilhou. Como foi que Jesus estabeleceu a paz? Colossenses capítulo 1. Colossenses capítulo 1, versos 18 a 20. Alguém leia, por gentileza?
Ele é a cabeça do corpo, da igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia, porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude.
Continua.
e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, que sobre a terra, quer sobre a terra, quer sobre os céus.
Tá, então através do sangue dele derramado, nós temos paz. Paz com quem? Com o Senhor. E nós lutamos aqui na terra a ter paz com os irmãos. Porque é difícil. Porque nós temos o antigo homem, nós temos o velho homem, e a luta ela é todos os dias. Ele se entregou a si mesmo a fim de que você e eu pudéssemos ter paz com Deus. A fim de que pudéssemos usufruir de paz no nosso íntimo, a fim de que pudéssemos ter paz uns com os outros. Efésios 2, 14 e 15. Efésios capítulo 2, verso 14 e 15. Alguém?
Porque ele é a paz, o qual de ambos os povos fez um, e derribando a parede de separação que estava no meio, na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças, para criar em si mesmo um novo homem, fazendo a paz.
Está tudo aí. Esse é exatamente o motivo porque eu reservei esse trecho bíblico para o fim do capítulo, com o intuito de que nos lembremos do fato que ser pacificador é semelhante a esse modelo, sem importar o que possamos receber, porque ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derrubado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos, na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz. Jesus não se agarrou aos seus direitos, nem se apegou às prerrogativas da divindade e da eternidade. Antes, humilhou-se a si mesmo. Veio a este mundo como homem e humilhou-se até a morte por crucificação. Por quê? Porque não estava pensando em si mesmo. Ele pensava na vontade, na glorificação de Deus. Filipenses capítulo 2, verso 4 e 5. Estamos finalizando. Mais dois versículos. Filipenses capítulo 2, verso 4 e 5.
Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus.
O apóstolo Paulo olha para mim e para você e fala assim: não olha o que você tem que receber, não olha a vantagem que você vai receber, mas age como Cristo fez. Esse é o ensino do Novo Testamento. Você termina com o seu próprio eu e começa a seguir a Jesus Cristo. Você toma consciência do que Cristo fez por nós, a fim de que pudéssemos gozar da bendita paz de Deus, e começa a desejar que todas as pessoas comecem a desfrutar dessa paz. Você tem a paz no seu coração. O que foi, gente? Hã? Foi, tia? Filipenses 2, verso 4 e 5. Tá? Você começa a matar o seu eu, e aí naturalmente você começa a olhar para as coisas segundo a ótica de Deus, segundo a ótica e o proceder de Jesus. Se você continuar olhando para você, se eu continuar olhando só para mim, eu nunca vou ver. Nunca vou ver o Lucas. Eu vou só olhar para mim. Vou só olhar para mim. E o Senhor, ele nos convida a tirar o nosso olho, o nosso umbigo, para olhar para as pessoas. Dessa maneira, esquecendo de si mesmo e humilhando, você segue os passos daquele que, 1 Pedro capítulo 2, verso 22 e 23. 1 Pedro capítulo 2, verso 22 e 23.
O qual não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano. O qual, quando o injuriaram, não injuriava, e quando padecia, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga justamente.
Pastor, como é que eu vou viver desse jeito? Só pensando nos outros. Se você entender que Deus está no controle de todas as coisas e da sua vida, você pode ter certeza absoluta que nada falta para você. A palavra de Deus ela é clara e diz: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas serão acrescentadas. Talvez você não seja uma pessoa que tem um carro importado, ou que viaje para a Europa 2 vezes por semana, 2 vezes por mês, por ano. Pode ser que você não tenha uma conta bancária recheada. Pode ser que você não seja o cara mais, a pessoa mais invejada no trabalho onde você tem. Mas Deus ele garante que ele vai cuidar de você. Isso é uma garantia de Deus. E aí quando se fala em ansiedade e preocupação, ele fala: olha para os passarinhos. Os passarinhos eles não constroem celeiros. Eu nunca vi um passarinho que ele guardasse um estoquezinho de minhoca aqui, porque ele não sabe se ele vai comer amanhã, ou de sementinha. Você já viu? Um leão ou um bicho qualquer que guardasse uma quantidade de alimento, entendeu? Fizesse um depósitozinho, tá? Um depósitozinho. Eles não fazem isso. Por que que não fazem isso? Porque eles sabem, de uma forma irracional, que Deus cuida deles. E que cada dia tem o seu mal. No outro dia, vai continuar procurando, vai continuar ganjeando e vai continuar vencendo. O qual não cometeu pecado, nem dolo algum achou, se achou em sua boca, pois ele, quando ultrajado, não revidava com ultraje, quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente. Que Deus nos conceda a graça de perceber essa bendita e gloriosa verdade, tornando-nos reflexos ou reproduções do Príncipe da Paz e, por conseguintes, autênticos filhos da paz. Amém?
Amém.
Senhor Deus, nós te louvamos, Pai querido, por esse estudo sobre a bem-aventurança dos pacificadores. Nós continuamos necessitando, precisando do Senhor. Nós muitas vezes permitimos que os nossos desejos, as nossas vontades, eles suplantem a Tua vontade e o Teu querer. E nós pedimos que o Teu Espírito Santo nos constranja para que mais e mais sejamos encontrados como pacificadores aqui na terra. Queremos ser encontrados como filhos de Deus e entendemos que essa é uma obrigação e uma característica. Nos abençoa, nós pedimos em nome de Jesus. Amém.